senhoras e senhores membros do Governo, muito boa tarde a todos. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. A ordem do dia de hoje é antecedida pela leitura do expediente. Para esse efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e anunciava de imediato um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, em que dá conta que, em reunião realizada ontem, dia 8 de fevereiro, procedeu-se à retificação do parecer número 12, 19 de janeiro, pelo presente parecer, que o substitui para todos os efeitos legais. Na sequência da renúncia efetuada nos termos do artigo 7º do Estatuto dos Deputados, foi observada a seguinte substituição de deputado. O Sr. Deputado Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marcos, do Círculo Eleitoral da Madeira, renunciou ao mandato com efeitos imediatos por carta datada 16 de janeiro, que deu entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República a 17 de janeiro, dada a partir da qual a renúncia se considera perfeita. Em 18 de janeiro, a direção do respectivo grupo parlamentar comunicou que, em substituição do deputado Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marques, que cessou funções no dia 17 de janeiro, assumiu ao mandato João Diniz Santos Ramos, do Círculo Eleitoral da Madeira. Analisados os documentos pertinentes de que a Comissão dispõe, verificou-se que o candidato não eleito indicado, João Diniz Santos Ramos, é realmente o candidato seguinte que deve assumir o mandato conforme lista apresentada a sufrágio no Círculo Eleitoral da Madeira. Foram observados todos os preceitos regimentais e legais aplicáveis. Nestes termos, a Comissão entende proferir o seguinte parecer. Na sequência da cessão de funções do deputado Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marques, em 17 de janeiro de 2023, por efeito de renúncia, assumiu o mandato em sua substituição João Diniz Ramos, com efeitos a partir do dia 18 de janeiro de 2023, inclusive. Para votar, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passava agora a anunciar a retirada das seguintes iniciativas. Todas elas do Bloco de Esquerda. Projeto de Lei 161, que tinha baixado à 10ª Comissão. Projeto de Lei 162, que tinha baixado à 10ª Comissão. Todos eles que tinham sido dirigidos à 10ª Comissão. Projeto de Lei 163, 164, 165, 166, 167, 168, 304, portanto, todos eles se dirigiram à 10ª Comissão e todos foram retirados pelo Bloco de Esquerda. Agora, anunciar a entrada do Projeto de Lei 544, de iniciativa também do Bloco de Esquerda, da Sra. Deputada Catarina Martins e outros, que desceu à 9ª Comissão em conexão com a 10ª. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos iniciar a nossa ordem do dia, que consiste no debate sobre política setorial com o Sr. Ministro da Economia do Mar e a sua equipa. Para abrir o debate, dou a palavra ao Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. Faça favor.
Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. É sempre um grande prazer estar na Assembleia da República para debatermos os problemas essenciais do nosso país. Queria fazer esta introdução inicial chamando a atenção para o desempenho da economia portuguesa no ano 2022. O desempenho da economia portuguesa foi muito bom. Nós tivemos um crescimento de 6,7% do PIB desde 1987 que o país não atingia uma marca desta dimensão. O Produto Interno Bruto de Portugal, no ano de 2022, passou os 210 mil milhões de euros, 13,2 mil milhões de euros acima do que tinha sido atingido em 2021. E é evidente que o crescimento da economia propicia mais oportunidades para os cidadãos, mais emprego. O número de empregos que aumentou no país em 2022 foi da ordem dos 210 mil postos de trabalho. E, portanto, a minha primeira mensagem é esta: a economia que se consegue desenvolver e crescer cria mais oportunidades. Embora saibamos que 2022 é um ano extremamente difícil, devido à emergência da inflação, como já não víamos há décadas, e isso limitou, condicionou o rendimento das famílias e também das empresas. O segundo ponto que queria mencionar é a capacidade exportadora do país. O governo, que é muitas vezes acusado de ser otimista, tinha inscrito no seu programa para 2025 atingir uns 50% de exportações em termos do produto. Elas foram atingidas no ano 2022. Portanto, as exportações em Portugal passaram os 50% do produto e uma economia que cresce, que consegue exportar, consegue diversificar os seus mercados, é absolutamente assinalável e eu penso que isso é o caminho para o futuro. Depois temos tudo aquilo que se tem passado nos diferentes setores da economia nacional e o entusiasmo que gerou a nível dos operadores e a nível dos resultados. E o primeiro tem a ver com o turismo. O turismo tinha atingido 18,4 mil milhões de euros de receitas em 2019 e com o efeito flagelador da pandemia em 2020 e 2021, todos pensamos que seria muito difícil o turismo recuperar nos anos subsequentes. Pois bem, recuperou em 2022, as receitas chegam a 22 mil milhões de euros e é um recorde absoluto na história do turismo em Portugal. O turismo é um dos motores da nossa economia, ele é transversal e ele cresceu em todas as regiões do país. E nós queremos transformá-lo num instrumento para o desenvolvimento local, um impulsionador da economia e ser transversal a todo o país. Mas atenção que a economia portuguesa não é só turismo. O nosso setor de metalomecânica, fabricação de equipamentos e fabricação de máquinas excedeu em termos das exportações os 20 mil milhões de euros. É também assinalável, nunca tínhamos antes conseguido na história. Os têxteis e o vestuário que apostaram num centro tecnológico, que reformaram as suas cadeias de valor, que diversificaram as suas exportações, o máximo que tinham conseguido era 5.300 milhões de euros de receitas. Pois bem, excederam os 6 mil milhões em 2022 e vamos ver como é que isto se vai potenciar em termos de futuro. Pois quando analisamos para outros setores, um setor relativamente pequeno, mas significativo, como o do calçado, os recordes também são assinaláveis. Em 2022 foram exportados 76 milhões de pares de sapatos para mais de 170 países do mundo e as receitas excedem os 2 mil milhões de euros. É por tudo isto que penso que os sinais que temos no início do ano 2023 são muito positivos para a economia, não só em termos do seu desempenho, das exportações, da capacidade de diversificar a sua penetração nos mercados internacionais. Nós também temos resultados que são indicadores muito aceitáveis relativamente à inflação. A inflação foi um dos grandes problemas que tivemos em 2022. Ela reduziu-se pela primeira vez em dezembro do ano passado, quando chegou aos 9,6%, e em janeiro deste ano chegou aos 8,3%. Portanto, nós temos aqui a redução da inflação que pode propiciar ou propugnar um quadro de reversão na tendência de aumento dos preços. E porquê que digo isto? Porque há um indicador que é crucial, que é a inflação subjacente. Se removermos os componentes voláteis, tudo o que tem a ver com a energia e os bens alimentares não transformados, removendo esses componentes voláteis, em janeiro de 2023, pela primeira vez nos últimos 16 meses, a inflação subjacente diminuiu. E isto é um indicador muito importante. Os outros sinais positivos vêm da envolvente externa, que são muito interessantes, desde logo os nossos parceiros europeus, a começar pela Alemanha, que vai provavelmente evitar a recessão, com a Espanha, e há também outros indicadores que são muito importantes. A nível dos mercados de ações internacionais, o início deste ano é marcado por uma trajetória ascendente nos mercados de ações. Tivemos no índice Standard & Poor's 500 dos Estados Unidos um aumento de 5%, que foi também seguido na Europa e nos países asiáticos. É uma indicação de confiança também dos investidores. E na economia portuguesa isso está-se a refletir exatamente nos indicadores de confiança. O indicador da confiança dos consumidores em Portugal subiu em dezembro, voltou a subir em janeiro de 2023. E quando olhamos para o clima económico, que é fundamental, em janeiro deste ano esse indicador subiu e é positivo. E quando analisamos os vários setores da economia, desde a indústria transformadora, construção e obras públicas, comércio e serviços, os indicadores de confiança estão a subir. E, portanto, eu acho que estes números são uma espécie de derrota do pessimismo. Não podemos entrar em deslumbramentos, mas também temos que rejeitar as visões catastrofistas sobre o desenvolvimento da economia portuguesa. Existem algumas inquietações relativamente ao futuro, sobretudo com a incerteza geopolítica, mas há uma questão que também é crucial e eu queria sublinhar. É a diminuição consistente dos preços dos mercados da energia. O preço do gás, que flagelou muitas das empresas em Portugal, atingiu um pico no dia 26 de agosto de 2022, 339 euros por megawatt-hora. Em fim de janeiro estava a 50 euros por megawatt-hora. Temos uma redução de mais de 80% no preço do gás e os mercados internacionais a nível da energia caminham para a estabilização. Se estes fatores se conjugarem, penso que vamos ter um ano de 2023 melhor do que aquilo que estávamos à espera há uns meses atrás. E queria sublinhar aqui aquilo que o Governo tem feito para responder não só aos desafios que existem, a estas incertezas, mas reforçar a confiança em todos os setores da economia. Nós temos implementado o programa PT 2020. O PT 2020 teve em 31 de dezembro de 2022 uma execução de 18,6 mil milhões de euros, isso corresponde a uma taxa de execução de 87%. O programa de recuperação e resiliência foi desenhado e planeado para ser implementado com cerca de 8% em 2022 e o pagamento de 1.400 milhões de euros, e isso foi conseguido. E relativamente ao PRR para este ano, a taxa de execução cumulativa temos que chegar aos 32%. E desde as agendas mobilizadoras à descarbonização, às empresas 4.0 e aos outros setores, com maiores ou menores dificuldades, nós estamos a conseguir responder. O PT 2030, usando o mecanismo de antecipação de avisos, também já está no terreno. O primeiro grande mecanismo que tem a ver com a internacionalização das empresas já foi lançado. Há uma resposta massiva de empresas, cerca de 1.400 empresas, aglutinadas em 36 consórcios, e vai ser um incentivo de 52,5 milhões de euros, no total de 92,5. Do ponto de vista do Governo e do Ministério da Economia do Mar, e para finalizar, a minha mensagem é trabalho. Nós estamos a trabalhar com todos os setores, estamos a tentar galvanizar o país para esta transformação importantíssima. A Europa está em transformação, 2022 é um ano histórico do ponto de vista da transformação energética. Nós queremos que o nosso país seja parte dessa transformação, coligada com a transformação digital. E quando olhamos para os estudos que existem sobre o impacto das novas tecnologias digitais na economia, esses impactos podem ser 10 vezes mais rápido que a Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. E, portanto, mantendo o foco, mantendo o caminho, trabalhando com todos os operadores, nós vamos responder com as políticas que estão no plano de governo e que podem traçar um futuro mais risonho e mais prometedor para a economia portuguesa. Muito obrigado.